Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Acaba funcionando, funciona. Porque todo mundo tem medo.
Voltamos, Bruno, para todo o Brasil.
Então, dificilmente um time que é prejudicado num fim de semana vai ser prejudicado no próximo. Porque não é por sacanagem, é porque todo mundo tem medo. O futebol brasileiro, ele é muito pautado pelo medo. O dirigente tem medo quando é pressionado, aí ele demite o técnico. Ou ele fala que o árbitro está prejudicando. Aí o árbitro tem medo quando é pressionado num jogo, aí no outro ele fica com aquele receio. Ah, que esse time aqui, eu já tive problema com ele. Será que eu marco? Será que eu não marco? Aí tem jogador que tem medo de arriscar uma jogada diferente, porque se errar, vão cornetar. O técnico tem medo de perder o emprego, às vezes joga de maneira conservadora. Então, é difícil, né? Quando tudo é pautado pelo medo, acaba ninguém fazendo nada do máximo que pode.
O Bruno Fernandes deu uma declaração espetacular, que eu acabei de compartilhar na minha rede social, pro Fred Caldeira, que é brilhante, né? E ele disse assim, que o... Perguntaram para ele sobre rede social, influência que tem nele. Ele falou, olha, eu vejo a rede social como a rede do ódio. Os caras vão lá para destilar o ódio deles, talvez porque eles quisessem ser jogador de futebol e não conseguiram, e aí eles ficam, eles colocam na cabeça que o jogador não dá tudo o que pode, que o jogador não faz tudo o que pode, porque talvez eles quisessem estar no lugar para tentar fazer tudo o que pode, mas não conseguiram. Então você tem que olhar com certo cuidado aquilo que é colocado lá, porque não é uma coisa neutra. Normalmente é parte de alguma coisa com ódio, que é o que mais tem, né? Aquela coisa de o ódio, ele é o começo da história. A motivação é essa. É uma coisa para se pensar, uma coisa bem, bem interessante. Bem interessante.
Nós vamos mostrar essa imagem, Diogo Mesquita, que você me mandou aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma coisa aqui, ó. Vocês vão gostar disso aqui, hein? Já. O Radamés é o ex
Opa, isso aí é bom.
Da Viviane Araújo, né? O ex da Viviane Araújo. Que beleza, hein? Nós vamos mostrar isso aqui.
É ele, né?
Então já a gente vai mostrar isso aqui. Vamos só, para não perder o gancho do Flamengo. Na opinião de vocês, vocês já falaram aí da diferença de aproveitamento com o de Arrascaeta, sem o de Arrascaeta. O Bruno Henrique também é um cara que, nossa senhora, o Gabigol olha torto pro Michael. Soca o ar, fala palavrão, dá vontade de arrancar a chuquinha do Michael, porque o Michael é um cara que tenta a jogada sozinho, vai, sabe? O Bruno Henrique já serve mais o Gabigol, se conhecem desde o Santos, é diferente a característica dos dois. Essa pulga atrás da orelha já começa a importunar também o torcedor do Flamengo, na opinião de vocês, no Campeonato Brasileiro, que o time tá à caça do Atlético Mineiro. E pra decisão da Libertadores, que não adianta nada um cara ser liberado faltando uma semana pro jogo e tá sem ritmo, tá com a perna pesada. O cara precisa estar jogando um pouquinho antes pra chegar bem numa decisão de Libertadores da América. O quanto o torcedor do Flamengo tá ressabiado sem esses dois jogadores e passando os dias, quem entra não tá dando conta do recado, é jejum de Gabigol, tudo isso tá pesando. O que vocês pensam?
Acho que é um momento de certa preocupação, assim, nada assim de pânico, que tá tudo errado, mas o Flamengo não tem jogado bem. E o Flamengo depende muito desses jogadores. O diferencial do Flamengo é esse quarteto aí, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Quando perde um ou dois, como tá jogando sem dois agora, ele cai muito de produção. O Flamengo tá com dificuldade para quebrar retrancas. O Flamengo, como eu falei aqui, eu acho que o Flamengo desde 2019 ele vai o melhor time do Brasil, ou no mínimo um dos dois melhores sempre, né? Já há quase três temporadas. Assim, onde ele foi absoluto foi o segundo semestre de 19. Nos outros anos ele foi campeão brasileiro ano passado, mas com 19 pontos a menos que 19. Então hoje ele é um time forte, ele tem chance em três competições. Ele pode ganhar do Palmeiras uma final, pode ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro está um pouco mais distante, mas ainda tem chance. Mas não é aquele time arrasador que eu acho que muito torcedor do Flamengo ainda tem a lembrança, achando assim, que o Flamengo é aquele time que atropela todo mundo. Isso não é, é um bom time, é muito forte, mas é um time, dentro dos bons, normal. Aquele segundo semestre de 19 foi anormal. Hoje não é. Então existe, acho que, uma pressão ainda baseada numa coisa que não existe mais, de ser um time assim muito superior aos outros. Ele é melhor que a maioria, mas não é assim que ele atropela todo mundo, não.
E aí, Flávio, se você torcesse pro Flamengo, você estaria com essa pulga atrás da orelha?
Estaria porque o Palmeiras, bem ou mal, não tá jogando um grande futebol maravilhoso, mas ele começou a ganhar, começou a pegar mais personalidade, ganhou 2 jogos, ontem quebrou um tabu de 24 anos no Ceará. Então, o time do Palmeiras, ele vai ganhando mais consistência. Tava muito desproporcional, né? Eu tô falando em termos de final de Libertadores, obviamente, né? 27 de novembro, ainda tá longe, ainda falta mais de um mês. Mas você via um Flamengo muito melhor e o Palmeiras muito pior. O Palmeiras começa a subir e o Flamengo começa a cair. E aí você fala, caramba, e agora? Aonde isso vai chegar? O Palmeiras vai voltar a cair, o Flamengo voltar a subir? Ou vai continuar? O Palmeiras sobe e o Flamengo desce. Até onde eles vão? Então acho que sim, o cara começa a ficar preocupado. Eu acho que o brasileiro não vai dar pro Flamengo. Não vai dar. E domingo, sábado, o Flamengo tem uma situação que é complexa pro Renato. Ele joga Fluminense, né? Que é um dos poucos adversários que ele tem no Rio. Aliás, o único, né? Do Rio de Janeiro. E aí, o que ele faz? Ele mete o time em reserva? Se ele meter o time em reserva e perder, acabou o campeonato, Paulo. Acabou o campeonato brasileiro. Não, acabou o campeonato brasileiro. Se ele perder esse jogo do Fluminense, se ele não ganhar o jogo, acabou o campeonato, acabou. O Atlético é campeão brasileiro. Até porque você falou, o Atlético pega o Cuiabá. Se o Atlético ganhar, o Flamengo perder, acabou o campeonato brasileiro. Acabou. Aí, meu irmão, você jogou com o time em reserva e você perdeu o campeonato brasileiro. Você se obriga a ganhar do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. Afinal, olha como fica complicado. Aí você bota o time titular, machuca alguém. Você é eliminado pelo Atlético Paranaense. Olha o pepino. E tem a final com o Palmeiras da Libertadores, que é vida ou morte. Pode, como pode ganhar tudo. Mas acho que o Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil. E parece que a torcida do Flamengo não gosta muito desse negócio de poupar jogador. Então, esse é um pepino.
E tem uma coisa, né? O Flamengo vai jogar Fluminense, Atlético Paranaense à volta. E fim de semana tem um jogo do Brasileiro, não lembro agora contra quem. Aí depois, na outra semana, a CBF colocou os jogos remarcados. Ela meteu o Flamengo numa terça, dia 2 de novembro, feriado, contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, jogo que a gente até vai transmitir aqui, né, na tarde, terça-tarde, feriado. E na sexta, o Atlético Goianiense, que é outro jogo atrasado. Então o Flamengo vai jogar, depois dessa sequência, Fluminense e Atlético Paranaense, é um outro jogo no fim de semana. Aí tem terça, sexta, fim de semana de novo e não para, assim.
E neste meio tá o Atlético Mineiro.
Daqui a pouquinho
dia
também.
Dia 30, pelo Campeonato Brasileiro. Olha isso. É o jogo que ele tem que ganhar. Esse aí não tem opção. Ele tem que ganhar no Rio, do Atlético Mineiro, em qualquer situação. Se ele não ganhar de novo, o Campeonato Brasileiro foi pro espaço. Olha isso. E no momento que o time não tá bem, no momento que o Arrascaeta, ele abriu. Ele não vai voltar tão já. Esse negócio que ele vai voltar pro... Ontem eu vi uma coisa mais que o Viga falou, mais lógica, que é: estão preparando para ele jogar a final da Libertadores.
Esse jogo que eu falei que eu não lembro era exatamente o Atlético Mineiro. Então a sequência é Fluminense, Atlético Paranaense, Copa do Brasil, Atlético Mineiro.
Isso.
Aí depois tem terça o Paranaense no Brasileiro, sexta o Goianiense. Aí depois ele vai jogar no fim de semana de novo pelo contra a Chapecoense na outra segunda-feira em Chapecó.
Se ele perder do Atlético Mineiro, até logo.
Sim.
Se ele perder agora já do Fluminense. Olha só, ele precisa ganhar todos os jogos. E o Arrascaeta tá fora, que é o cara do 50% a mais quando tá jogando, e tá, não decidiu contra o Atlético Paranaense. Ele pode não ir nem pra final. Complicada a situação. Tá
complicado. E lá dentro da boleirada, Vamp, como é que funciona isso? O time é ótimo, é tudo maravilhoso, tá dando tudo certo, de repente saem dois, a produtividade cai, a bola não chega pro atacante que faz gol, jejum, e aí?
No futebol mundial, só tem dois times no mundo que sobra jogando dentro e fora de casa, que é o Bayern de Munique e o City. Do Guardiola. Os demais todos têm dificuldade, mesmo com as grandes estrelas. O próprio Paris Saint-Germain mesmo, pô, tá ganhando os últimos jogos, sempre no último minuto, campeonato francês. E não é que não esteja Messi, Mbappé e Neymar, não, com eles três. Perderam de 2-0 no campeonato francês. O Flamengo vem aí em um domingo e uma quarta que jogou muito mal. Jogou muito mal contra o Cuiabá e jogou ontem o jogo mal. Não sobra. Você fala assim, joga Internacional ou Grêmio, ou o Flamengo vai lá pegar o Bahia lá na Fonte Nova. Aí você tem R$1.000, você bota seus R$1.000 achando que vai ganhar, eu não boto.
Você não bota o seu, né?
Não.
Ainda mais agora, com um pouco de sorte, né?
Mas instiga, né?
Não, bota.
Fala pros outros, né? Não, eu tô vendo, você só, vamos lá.
Eu boto 500 pra ver se dá certo. Se não der, ainda fica com 500. Agora tem gente que bota R$1.000 todo.
E aí?
E dança. Que nabo. Então, assim, não tem essa supremacia hoje.
Não.
No, eu vejo, e tá passando agora o campeonato argentino, né? Ao vivo eu não vejo também o River sobrar, o Boca lá.
Você viu o que está acontecendo na Argentina? É, então. 17 rodadas demitiram 13 treinadores.
É, então.
Eles não pegaram com a mania Brasil. Por isso também que não anda, né? Que você não vê nenhum grande time na Argentina.
Pegou, tá pegando o mundo todo. A Liga, a Premier League mesmo já. Ontem. Aí foi uma compra também, né? Que o Newcastle foi comprado e mandou o treinador embora. Mas o time lá do Nuno, aquele time lá que só tem português.
O Wolverhampton.
Já queria mandar o treinador embora, porque o treinador deles foi pro
Tottenham. Tottenham.
Já tá assim. Então tá, isso tá uma loucura no mundo todo. A Juventus de Turim faz isso direto. Então, o Flamengo, até do Jesus mesmo, a gente viu que o cara deu um pênalti. Eu não vou esquecer nunca, deu um pênalti no Rafinha. Tava eu e você junto, que não foi nada. Contra a LDU.
Emelec.
Dali que o Flamengo começa
a... É, podia ter caído ali. Perdeu no Equador 2-0.
Na chegada do Equador, queria matar todo mundo, inclusive o Portuga. Ele gritava, ai, Jesus, e corria.
Bahia.
É. Foi.
Do Bahia.
A gente, aquilo que aconteceu com o Jorge Jesus, são coisas que você não consegue explicar. É tipo aqueles 18, 20 jogos do... Que o Carilli falava, caramba...
É
tudo
o primeiro turno invicto, Carilli, em 2017.
E não era um time espetacular. Ele mesmo falava, nossa, tá, tudo dá certo. Aquilo que aconteceu com o Jorge Jesus do Flamengo, sem desmerecer ninguém, não acontece de novo e foi uma coisa ocasional. O Jorge Jesus jamais montou um time com aquele nível em lugar nenhum. Nem o Benfica dele, onde ele se consagrou e tal, nunca ele montou um time com esse nível. Nunca. E o Flamengo, nos últimos, desde o tempo do Cláudio Coutinho, com o Zico e tal, também não monta. É muito raro, isso é uma coisa assim que acontece, são 6 meses. Se ficasse mais tempo, também não ia fazer. Se trouxer o Jorge Jesus de volta, não vai fazer de novo. É a Holanda de 74, aquela Copa, aquele momento.
É, o que foi espetacular foi o segundo semestre de 19, aquilo lá que foi espetacular. Depois,
é muito difícil.
Tem uma mensagem paga aqui.
Vai lá, que aí eu vou pro intervalo. Vai. Emenda a mensagem paga e já chama o intervalo, Bruno.
Beleza, que é sobre o Flamengo. Rudy Rafael pagou R$10 aqui. Ó, torço para o Flamengo e essas perguntas açucaradas de youtubers que cobrem o Flamengo para o Renato, essas bolas levantadas, são ofensivas à inteligência do espectador. Ele escreve, lamentável fim do jornalismo. Que a gente vê nas coletivas do Flamengo,
é o que,
né?
Mais tem.
As perguntas são não sei o quê, rubro-negro, não sei o quê.
Só canal precisa Flamengo. Tomar um certo cuidado que youtuber não é necessariamente jornalista, né?
Porque
aliás, pode ter um canal de YouTube, tá tudo certo, eu respeito todos, tem bons trabalhos, tem muita coisa que eu vejo, tem muita bobagem que eu não vejo,
né,
mas
Flamengo,
não muda
você
nada.
Você vê na coletiva o anúncio para as perguntas, você não vê mais nenhum veículo de comunicação.
Então, você só
abrindo espaço para babação de ovo.
Só precisa separar isso aí, né? É, uma coisa é jornalista, outra coisa é youtuber. Às vezes o jornalista, youtuber tem grandes canais, maravilhosos que eu acompanho, né? De grandes jornalistas, mas não necessariamente a recíproca é verdadeira.
A prioridade assim, tem que ser para os veículos, a minha opinião.
Mas aí o assessor de imprensa escolhe.
É, mas aí são parças, né?
E tem cada vez mais o youtuber torcedor. Você pode ter, nada contra o YouTube, mas tem o canal dele é torcedor de tal time. Dificilmente ele vai falar algo que o público dele não goste. O público dele é o torcedor do time.
Boa noite, Renato, que tá falando aqui é Vampeta do Fla Garra.
É isso aí.
Do canal do YouTube Vampeta Garra.
É isso aí,
é duro. O Flamengo jogou bem.
É duro.
Assim, né?
É duro.
É
assim?
É duro. Vamos pro intervalo, né, missão? 1h17, continuamos aqui no YouTube.
Assessor de imprensa. Entendo o que eu quero falar. Assessor de imprensa.
Voltamos para todo o Brasil, estamos falando de assessoria de imprensa, as perguntas das coletivas.
Assessor de imprensa, que auxiliava, assessor de imprensa, ele auxiliava a imprensa, era o Gata Mansa.
Eu não peguei.
O Robério, esse assessorava a imprensa. Hoje é o cara que intermedia o trabalho. Eu não estou discutindo o trabalho, tá? Intermedia o trabalho da imprensa e normalmente ele prioriza o clube que o paga e tal, tá tudo ok. O Gata Mansa, ele fez o seguinte... Chile, seleção brasileira e seleção chilena. Tinha uma norma no Chile que nenhum jornalista, nenhum repórter podia entrar dentro do campo para fazer cobertura, e no Brasil a gente fazia. Ele entra e vai falar com o cara lá, o representante da Conmebol. Ele disse assim, olha, se a imprensa do Brasil não entrar no gramado, a seleção brasileira não entra pro jogo. Ele fez isso. Aí ele desceu e avisou o pessoal da CBF para não entrar enquanto a imprensa não entrasse. Ele fez. Esse é assessor de imprensa. Esse trabalho jamais hoje a gente esperaria.
Nossa,
de uma assessoria.
Hoje é o contrário.
Porque mudou. Se puder não pôr, é melhor. Né? Então, mas aí são momentos diferentes, situações diferentes. Então, esse era assessor de imprensa. O jogador falava assim: o jogador não quer falar. Ele fala assim: o cara lá tá dormindo, lá tá fazendo onda e tal, não quer vir. Esse era assessor de imprensa, entendeu? Falava, cara, eu vou falar que você não quer vir, tá bom? Tá legal. Aí o cara pelo menos descia, dava uma satisfação. Eu lembro quando o Brasil perdeu em 82, não lembro quem foi o jogador, pro Vanderlei Nogueira. O cara desceu e falou, puta, cara, não tenho condição de falar. Em 90, quando eu perdi, eu encontrei o Miller no aeroporto, aí foi direto. Falou, puta, eu gosto muito de você, mas não dá, não tenho cabeça pra falar. Ok, faz parte, entendeu? Isso sim, é assessoria de assessora à imprensa.
Por exemplo, eu tive a oportunidade de morar na Itália, na França, na Holanda e no mundo árabe. Eu acho que nenhum país tem tantos programas de esporte que nem tem no Brasil. Você pega os canais fechados.
Talvez na Itália e na Argentina tenha.
Mais do que aqui não, aqui tem mais canais.
É, pode ser. Mas na Itália e na Argentina tem o dia
inteiro. Na Argentina também aumentou.
Mas aqui tem mais.
Mas tem um monte, é um atrás do
outro. Torcedor fazendo também.
Aqui, ó, nas rádios, programa esportivo meio-dia, aí você, canais de televisão, tudo, 24 horas. Aí você vai pra uma coletiva, aí eu vejo o Abel, pô, eu perco jogadores pra seleção, o clube paga o salário, os jogadores são devolvidos, às vezes lesionados, tudo. Aí eu vejo todos os canais, bate na CBF, bate no calendário, nós batemos aqui, e a gente tá sabendo onde é o problema tudo. Só é seguir o calendário europeu que não vai ter problema com data FIFA.
Mas o pepino não é o campeonato regional. Então, mas que é um campeonato para comprar voto para presidente.
Então aí que eu tô falando, mas todo mundo sabe onde tá o problema e não se resolve. Aí você fala assim, até para os clubes grandes mesmo assim, você fala, o Daniel Alves falou que ele é mais conhecido do que o São Paulo, daquela briga, né?
Sim.
Só que, né, em outras épocas, se você botar o calendário, times europeus fazem pré-temporada para aqueles torneios, se for o calendário igual, o time brasileiro vai poder ir também.
Sim, mas é isso. Né? É isso.
Vai poder ir.
Mas você viu?
A data FIFA convocou. Vai todo
claro,
mundo.
Claro, vai jogar, claro, claro.
E tá tudo ali, até para as marcas do clube brasileiro ficar maior.
Lógico.
E tá todo mundo, é tudo ali, não, ó. Mas ali...
Intercâmbio, Vampeta. O São Paulo, antes de jogar com o Barcelona para decidir o Mundial, ele tinha jogado num torneio. E sabia, o Tele sabia direitinho como o Barcelona ia jogar, o Barcelona sabia também. O jogo foi pau, o São Paulo ganhou.
Aí você pega pelo calendário. Aí ontem o Viga falou assim, ó, o Flamengo tá fazendo as pazes com...
CBF.
Com a CBF, vai ter o entendimento para não convocar os caras.
Na verdade, foi o Vanderlei Nogueira que falou isso no...
Mas perguntou
no
pro Viga.
Intervalo, é.
Mas perguntou pro Viga. Perguntou pro Viga. Aí o Viga falou, é verdade, tá tendo e tal. Aí você pega ali, ó. Estamos há quase um ano e dois meses da Copa do Mundo. O Gabigol, o Bruno Henrique,
podem
o Rodrigo
tudo.
Caio.
Everton
Ribeiro. Tem tudo sonho como carreira profissional dele, claro, pessoal.
Claro.
Ele não pode chegar assim numa coletiva e dizer, não, eu não quero ser convocado, não, porque eu quero jogar no Flamengo.
E agora?
E ao mesmo tempo dizer assim, ó. Eu quero ir porque eu não quero jogar no Flamengo. Aí gira uma confusão.
Aí agora eles não vão nessa? Vai, aí você chamou o Matheus Cunha. O Matheus Cunha entra, mete dois gols.
O Gabigol começou a fazer gol de novo.
Pedro perdeu o lugar.
O Rafinha já surgiu, aí já roubou vaga de gente.
Isso é bom pro Flamengo.
Entendeu?
Rafinha, Antony, como é que não vai chamar?
E aí você tem jogadores, seu elenco é caro e recheado, porque você tem jogadores a nível de seleção, por isso que você até tem um futebol melhor. Olha só como vai complicar tudo.
Ou seja, você está querendo dizer que eu tenho razão. O Daniel Alves é mais conhecido que o São Paulo.
Não, para não acontecer isso. Não, não falei isso, você tem razão.
Não. Deixa eu só falar. Só quero dar uma informação. Não. O príncipe Felipe. Final, príncipe William, filho da princesa Diana, herdeiro do trono da Inglaterra, deu uma entrevista a semana passada. Tá aí no YouTube.
Ele fez um story no Instagram dele.
Exatamente. Dizendo o seguinte: que ele. Era uma pergunta, né, de um súdito, e ele perguntou, o súdito perguntou se ele gostaria de vir ao Brasil. Ele falou assim, eu tenho um grande sonho de ir ao Brasil faz tempo, para conhecer Daniel Alves, porque ele faz parte da minha ONG de preservação das selvas, e ele faz um trabalho espetacular, eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, estou tentando agendar a minha vida para isso. Se ele estivesse no São Paulo, esse encontro poderia ser no Morumbi. Ele não disse, eu quero ir ao Brasil para conhecer o São Paulo, Corinthians, o Palmeiras, porque ele não conhece.
Não dá nada.
Ele conhece o Daniel
Alves. Se eu chegar lá no Nordeste, chegar lá com a... Se eu tô chegando na tribo de quilombola e perguntar... chegar na tribo de quilombola e perguntar, quem é Príncipe Willis? Ele não quer saber.
Não
nada. Ô, Pedro, eu quero a camisa do Flamengo, eu quero a camisa do Corinthians.
Os caras querem título. A torcida só pode
jogar na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, na França, em Portugal.
A torcida só pode jogar título.
Se eu chegar dentro da Amazônia lá, na qualquer tribo...
É duro admitir que o cara tem razão. É duro admitir que o cara tem razão. É duro admitir que o cara tem razão.
Se eu chegar na cabeceira do cachorro, que é.
É duro admitir.
Você chega na cabeceira do cachorro, você tem que pegar um voo daqui e até Manaus. De Manaus você vai pra outra cidade.
Que é isso aí?
É onde tá um monte de tribo de índios.
Ah, legal. Chegava lá, ó. Meus parentes, eu
o
sou índio.
O príncipe Williams, que aqui. Quase dou o nome.
Já pensou aquele negócio que de dilatador? Que negócio de
príncipe Williams? Eu pensei, você não trouxe a camisa do Corinthians aqui, não? Daí,
eu é isso aí. Do... Eu tô com você, Vamp. Oh, você eu tô tá com você, Vamp. Você me maltrata, mas essa eu tô com você. Você me maltrata, mas eu tô com você.
O cara tem razão, hein?
Você joga futebol de areia?
É chato, mas é bom.
Você tá, não fala assim, ó. Você tá sendo convidado pelo Vaz, ó. Tem um, no final de semana, no estação, lá no Tatuapé, do lado da tua casa.
É meu parceiro, mas não dá não, eu
então,
sei
pra ir no TAFC, Águia Futebol e Campo.
Amanhã
super
eu vou
final
ver.
De semana.
Vou ver o TAFC.
Você tá sendo convidado pelo Vaz e pra todo mundo lá de estação, Vampeta. E você tá convidado pra praticar o futebol de areia.
Não, não, aí não, aí não. É chato pra mim, que sou pesado, mas pros caras que é leve é legal.
Tem cara que é pesado e joga.
Não, mas eu, ó, você tá, eu vou ver. É da hora, viu?
Então, você tá sendo chamado lá pra amanhã. Todo mundo lá, todo mundo acompanhando.
Estarei
um
lá amanhã. Ele mandou o horário? Que hora começa?
Vai o dia inteiro.
Vai tá todo aqui, mundo, Romário vai vir aí, vai vir uma galera aí de jogadores.
Ah, então, vai agitar o negócio, ó.
Os caras vão jogar?
É, não, é convidado, tem jogo de estrela. Eu vou estar como o Don King lá, só olhando e pá.
Don King? Ó, Team Águia Futebol e Campo.
Esse cara falou que.
Um abraço aí pro Vasco, pra todo mundo em estação.
O Príncipe Willis só vai cumprimentando de aula porque deu dinheiro. Deve ter dado algum dinheiro pra lá, que senão. Ele nem quer saber, ó, ele é presidente da Federação Inglesa de Futebol. Ele é presidente.
Eu sei.
É, então.
Pois é. Ah, eu não conheço o time, não conheço São Paulo, conheço Daniel Alves.
Eu vou convidar pra ir duas tribos, uma quilombola.
Pô, com o maior prazer, eu sou índio.
E outra de índio, Pedro, você vai chegar lá falando que o
Pedro, eu sou índio, São Paulo. Eu sou índio.
Agora eu vou convidar vocês.
Não, eu sou índio, pô.
Botar na panela lá.
Não, pode não. Prestem atenção que eu vou convidar vocês pro negócio aqui, ó. Após a vitória, não tem áudio, né, Mesquita? Tá. Após a vitória do Brasiliense nos pênaltis sobre o Cuiabá, oitavas de final da Copa Verde, uma cena chamou a atenção. O volante Radamés. Viviane Araújo e tal, teve um monte de confusãozinha aí dos dois, bababá. Ergueu o calção, simulou um fio dental e sentou sobre o rosto do atacante Everton Goducho, que havia acabado de converter o pênalti decisivo para o Brasiliense. Segundo a assessoria de imprensa do Brasiliense, a comemoração surgiu porque o Goducho desperdiçou um pênalti durante um jogo treino na última semana. Tem a imagem disso. Vamos colocar na tela.
Que você inventou.
Olha lá. Olha lá. A cobrança foi feita, caixa, a comemoração, tira a camiseta, ajoelhou, todo mundo vai em volta para fazer a comemoração.
O Radamés lá atrás, ó.
O Radamés vai lá e aí senta no rosto do rapaz com o calção enfiado no bumbum, como se fosse um fio dental com o bumbum branco aparecendo. E de fio dental, o rapaz acho que entende um pouco, porque ele namorou anos e anos e anos, foi casado, acho.
Eu com o Patrício, com você, você não viu o cara que comemorou o gol essa semana? Ele jogou contra o passe. Ele jogava, tipo assim, eu e o Flávio jogava junto.
Olha lá o Radamés, que beleza. Olha que coisa esquisita, hein?
Foi no jogo da Inter de Milão que o cara comeu. Inter de Milão e Lazio, eu acho que agora teve. O cara fez o gol da Lazio e pulou em cima do cara da Inter de Milão pra comemorar, sendo que jogavam junto ainda.
Foi.
Você não viu isso, não?
Foi no Correio Argentino, que era da Lazio na temporada passada.
Ele fez o gol, Fábio, porque ele jogou.
Quem fez o gol?
Quem fez o gol? A Lazio meteu 3-1 na
gente. Eu não lembro quem foi o cara.
O cara da Lazio, ele faz o gol e vai comemorar com o cara da Inter. Pulou em cima porque achava que eles tinham jogado junto, tá achando que tá do mesmo lado. O pau ia fechar no jogo.
Até a temporada passada, o Joaquim Correio Argentino mudou agora.
Uma vez, Vampi?
Não, já fiz coisa pior pro Zenu, filho. Isso aí, ele tava com roupa.
Mas é estranho, é o cara.
Ah, hoje é tudo.
Hoje com um monte de câmera, hein, Bruno Prado?
É, o cara se empolgou ali, o cara ficou animado.
Não deu bola mesmo. Mas com um monte de câmera não ia passar ileso isso
aí,
né?
Não, claro que não. E ele sabia.
Não, hoje tá tendo muita coisa assim que, por exemplo, eu tava vendo na televisão um debate lá político lá. O pessoal foi manifestar negócio de vacina, não sei o quê. E aí, um moleque cartaz falou pra uma deputada, uma vereadora, você é minha funcionária. Você é minha funcionária, eu lhe pago. Só que era de coparda, aí falou, você tá me botando como racista, dizendo que eu sou sua empregada. Mas que negócio de estar cobrando? O que a gente fala assim, ó? eu pago os impostos, então os caras que estão no Senado, na Câmara, é nosso funcionário.
É.
E aí já virou um ouído análise, isso é racismo, não sei o quê. É, hoje tá tudo, qualquer coisa. Graças a Deus que eu parei de jogar, viu? E todo dia eu me benzo quando eu vi um papão pra não falar qualquer asneira aqui e a casa cair.
É bom mesmo.
O quê?
Vamos em frente aqui.
O quê? Já tá perto. Quase
tá
eu dou
batendo
um nome.
Na trave já.
Quase eu dou um nome
vambora,
aqui.
Tá batendo.
Aqui, ó. Rogério Santos, ó, pagou R$5, ele quer que o Vampeta mande...
O bumbum do Radamés?
Ele quer que o Vampeta mande um abraço pro time dos moleques da Dirce, da cidade de Colina, São Paulo. Ele pagou aqui.
Aquele abraço aí pro time da Dirce.
É, né? Time dos moleques da Dirce.
É, lá em Colina. Aquele abraço, boa sorte. É. Se tiver jogador bom, vai até andando até Osasco lá e faz teste no Audax, ano que vem, porque esse ano ainda
já
tá negando pandemia.
Esse ano não dá, né?
É,
esse
só tem um sub-20.
Esse ano tá acabando também, outubro, é. Novembro, já não dá mais pra fazer teste.
Ô, né? Eu fico olhando, eu vejo tudo, né?
Chama o intervalo, Vamp, aí você conta lá, ó lá.
É, no intervalo não é fácil da falar, né? Porque aí não é...
Você que pensa, cara.
Tá no YouTube, né?
O AM continua, vai.
Que vem o intervalo.
Vamos ver se tomara que não seja nada com ele, que...
Voltamos para todo o Brasil, Bruno Prado fala do Atlético Mineiro que passou por cima do Fortaleza.
Ele é um cara importante, isso dá um fôlego pro Atlético, né? O Atlético pode até segurar um ou outro jogador pro jogo de volta lá em Fortaleza, porque ele vai ter...
Um jogador que cavou o cartão amarelo, inclusive.
Sim.
Não lembro quem foi, mas teve um jogador que cavou claramente o cartão para não ficar já nem viajar. Já
Eles vão jogar lá contra o Cuiabá, eles estão o Atlético e Flamengo 10 pontos de diferença, tem os dois jogos a menos, e daqui a algumas duas semanas o confronto direto. É um momento que pode decidir o campeonato. Acho que...
10 dias, Bruno.
Sim, 10 dias.
10 dias.
9 dias. É um momento que vai decidir o campeonato. Aí, se o Atlético chegar no confronto com uma vantagem maior que ele tem hoje, é muito difícil. Mesmo que o Flamengo ganhe o confronto e consiga esse fim de semana, o Atlético ele vai poder se dedicar mais ao brasileiro do que o Flamengo. O Flamengo vai, no mínimo, dividir as atenções. Então, é mais uma chance que o Atlético tem de abrir uma vantagem que vai ficar quase impossível de pegar.
Vou falar do Palmeiras. Palmeiras venceu fora de casa, acabou com essa marca ruim que ele tinha contra o Ceará, né? Não conseguiu o resultado lá, conseguiu, venceu. Clima mais amistoso depois de muita gente ainda tá torcendo o nariz pro desempenho do time. Os números não eram tão bons assim no Campeonato Brasileiro. Paz pro Abel trabalhar. O Deverson fez gol, dançou.
O Abel vai estar ali. Os caras têm que... Eu acho que esse time que ele começou ontem, o jogo, talvez o Danilo no lugar do Zé Rafael, e olha lá, mas vai ser esse time que vai jogar a final da
Libertadores. Ele gosta do Zé Rafael, né?
Só que esses caras precisam, pra você jogar a final, você tem que chegar bem. Sim. Tem que manter uma regularidade de bons jogos pra poder repetir, né? E ele botou ontem, eu acho que vai ser essa cavalaria aí que vai ser o time titular.
Eu vi o segundo tempo, gostei do Palmeiras, mas eu não vi o primeiro. E parece que o primeiro foi lá essas coisas, né? Pois é. Pois é, parece que o tempo uma coisa foi. O resultado foi melhor do que o futebol. Segundo
primeiro
tempo, não.
Tempo tomou
foi,
bareia.
Jogou tranquilo. E por que raios? Tem tanta gente que não ouve lá no Ceará, né? Por que raios o Fortaleza jogou de pijama, pô?
O Ceará.
Pô, jogou de pijama. Eu sei que ajudou na venda, né? Durante a pandemia, dessa camisa, ajudou na venda e tal.
Pelo amor de Deus, né?
Pô, camisa feia.
Foi
o Everton. O Everton é um cara que decide o jogo, né? O Everton tá muito bem. É, o Palmeiras não tá bem ainda, mas ele começa a voltar pra um padrão do Palmeiras mesmo, assim, do Palmeiras do Abel, que não é um time brilhante. Mas é um time que, ganhando o jogo, ele vai retomando confiança, ele tá conseguindo escalar o time mais próximo do titular agora, voltaram os jogadores que estavam na seleção, alguns estão voltando de contusão, só o Danilo, dos mais importantes, ainda tá machucado. O Palmeiras, ele apresentou algumas coisas ontem, muito de Palmeiras mesmo, que é bom, porque tá voltando pro padrão, mesmo que não sejam coisas tão boas. Quando ele teve uns 60% de posse de bola, ele não conseguiu criar quase nada e sofreu um pouquinho. Depois que ele passou a ter o contra-ataque, ele começou a ficar um jogo tranquilo. Ou seja, está voltando mais ou menos para o normal do Palmeiras. Que o normal não é ter a terceira pior defesa do campeonato, tomar gol, até apesar que tomou um gol ontem, mas tomar gol todo jogo, ainda longe do que pode melhorar, mas começa a ser um time mais próximo do normal do Palmeiras, ganhando confiança, os jogadores voltando. Então o Palmeiras aos pouquinhos, ganhar jogo sempre ajuda a ficar mais confiante. O Abel falou isso depois do jogo com o Inter, né? Não foi nada brilhante, mas ganhou, então vai ficando mais tranquilo. E ontem ganhou a segunda seguida, então começa a ficar mais dentro do normal, né? O Palmeiras teve alguns jogos fora da curva, para baixo, antes da vitória contra o Internacional.
O São Paulo, são 8 jogos, né? Sem perder de São Paulo, eram 6 empates, né? Duas vitórias, então é uma sequência boa de São Paulo. A maior sequência invicta no Campeonato Brasileiro nesse momento. venceu o clássico, claro que dá tranquilidade, é um começo de trabalho pro Rogério. É, Calleri fazendo gol, não é tão preocupante assim a situação do Calleri. O quanto que isso dá de tranquilidade pro Rogério seguir trabalhando, colocar as ideias dele em prática, já que ele tá chegando agora. E aí, Flávio?
Ah, vitória ajuda tudo, né?
Um clássico,
vitória,
né?
Ainda mais contra o Corinthians. E se o Corinthians tivesse vencido, o Silvinho era um gênio e o Rogério já tava pendurado.
Balançando, né?
É assim mesmo.
O Arboleda tá renovando, né? Vai ficar?
Mas eu acho que o São Paulo precisa dar uma bela renovada no elenco. Dá uma trocar um monte aí, porque fosse eu, primeira providência, dá uma limpada no elenco, daqui a pouco já está livre do perigo de rebaixamento, já começaria a limpar agora. Acho que é um elenco nem um pouco confiável, vai ter mais baixos do que altos, já mostrou isso várias vezes, um bom tempo, e eu farei uma grande troca no elenco, acho que é uma boa oportunidade. A partir do momento que se livrou, que não vai brigar pelo título, nem vai brigar para ser rebaixado, começar a fazer uma bela mudança, dá uma reciclada completa no grupo, deixar só uma basezinha e bola pra frente. Eu faria isso.
Tem gente que até fala em parte de cima de tabela, de classificação depois da vitória. Você acredita, Bruno Prado?
A vaga na Libertadores é possível, porque você nem precisa estar na parte de cima. Se você estiver no meio da tabela, você pode chegar. Então é uma coisa possível, porque são muitas vagas, né? Mas por isso, não que o time vai dar uma arrancada fantástica, isso eu acho que não vai acontecer, mas o nono lugar pode te dar uma vaga na Libertadores. Então, é possível sim que consiga. Hoje tá na briga ali Cuiabá, Atlético Goianiense, esses times, América Mineira, esses times têm chance de Libertadores, porque são muitas vagas. Então, hoje, classificar para Libertadores, claro que é legal, mas não é assim um mérito fantástico para um time grande. É meio que... é difícil você ficar fora. Então, há essa possibilidade. E a vitória acaba ajudando muita coisa, né? A vitória, ela transforma os 6 empates seguidos que também ajudaram a derrubar o Crespo em 8 jogos sem perder, né? Ela transforma, um resultado muda, né? Porque antes, se fosse o 7º, mesmo que empatasse com o Corinthians, não perdesse, seria o 7º empate seguido. E continuaria sendo visto como uma sequência ruim do São Paulo, né? Agora vira uma sequência invicta. E, de fato, as duas coisas são verdade, né? Como fato. Mas o São Paulo acho que vai melhorar um pouquinho e não acho que vai ter uma sequência brilhante. Já tem um jogo bem difícil domingo em Bragança contra o Bragantino. É um jogo difícil, mas pode sim chegar. Não é time para cair. E pode chegar numa Libertadores, uma pré-Libertadores, que já começaria o ano com um mata-mata logo de cara.
O que não faz uma vitória no clássico, hein, Vampeta?
Mas eu acho que o São Paulo, com a chegada do Rogério Ceni, termina entre os 6 primeiros.
Entre 6?
É. Passa essa turma toda aí. Atlético Goianiense, Cuiabá. Faltando 9 rodadas, o São Paulo vai passar esses times.
Sexto?
Sexto, sétimo, Alice. Chega.
O Corinthians tem 40, é o sexto.
Passa Ceará, passa todo mundo aí, ó.
São Paulo tem quanto?
São Paulo tem 20, tem 34. São 6 pontos a menos, hein, Vamp?
Nove jogos, esse time do São Paulo tirar em 9 jogos, 6 pontos de alguém.
Rogério Ceni, é isso. Chega entre os 7 primeiros, tranquilo. O Grêmio não vai estar nessa parada, vai estar brigando. Aí você vai pegar o Internacional, eu acho que o São Paulo tem mais time ainda do que o Fluminense do Rio, que tá ali.
Não tem mais time que o Inter.
Hã?
Então, não tem mais time que o Bragantino, não tem mais time que o Fortaleza. Não tem mais time que o Fortaleza, não tem mais time que o Inter.
Tá entre os 4 já. Aí mais 3 vagas ali.
Que estão acima sim, mas tô dizendo.
Mais 3 vagas ali pra Corinthians, São Paulo e Inter. Olha quem é os 4 primeiros.
Não, os 4 primeiros sim, Atlético, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza.
É.
Esse vamos tirar.
Sim. Aí você vai pegar o Bragantino, que o Atlético Paranaense, que vai ser campeão da
Sul-Americana.
Da Sul-Americana, e um dos 4 primeiros lá vai ser campeão da Libertadores.
A vaga na Libertadores é muito possível, assim.
Quando eu falo 7,
até o nono é possível.
Quando
eu falo
7, meu
Flávio, você tá contando, tirando os outros, né?
Tirando dois campeões.
Ah, tá, entendi.
Pode dar uma pré-Libertadores e tal, porque vai. Aliás, os dois times brasileiros da pré-Libertadores provavelmente serão times fracos, times altamente vencíveis, independente de quais sejam. É muito provável que o Brasil faça papelão de novo na pré-Libertadores do ano que vem. É bem possível. Tem um que se cair, então, nossa senhora,
esse quem
aí...
Sabe?
Não.
Dá uma dica.
Prefiro não falar pra não... O Santos pra não dizer, tá pra não hoje, dizer, né? Que eu tô perseguindo. Ó,
tem time que mas... todo mundo chega, Santos e Grêmio, não vai estar tá brigando pra sim, não cair. Santos e Grêmio.
Aí entra um Fortaleza de novidade, entra o Bragantino de novidade.
Mas o Ceará não vai ter força pra reagir, é. Vai brigar pra não cair.
Aí tem... Já pensou eles lá de novo na pré-libertadores? É, é humor, né? Pô? É...
A verdade é o seguinte, só tem... O campeonato só não vai servir para um. Que é o 16º.
16º, não cai nem sobe. Sobe.
É. Quem será esse, hein?
Falar nisso, lá embaixo o couro tá comendo, hein? Tá bom. Série B tá legal, cara. Tem até o primeiro lugar, troca todo lugar de lugar. Tem
Botafogo ganhou ontem bem. O Botafogo ganhou ontem do Brusque, 3-0.
Tem time chegando aí. Tá legal essa reta final.
Aí, você vê o Botafogo tá com 3 meses de salário atrasado.
É, tá em
segundo. Igual o Cruzeiro, não fez greve, tá quietinho. E vai subir.
Os caras devem ter prometido, se subir, dar a premiação na mão dos caras, né?
O América Mineiro... Ele tá negociando com um cara que queria comprar o Newcastle e perdeu pro Sheik, obviamente, né? Qualquer um perderia. E pelo que disse o presidente da América, pelo menos eu li, eu não ouvi, mas eu li ele dizendo que a coisa tá andando, que pode se transformar num clube de acionistas americanos dos Estados Unidos. Não, seria uma novidade, né? Num modelo de negócio que acho que ninguém tem aqui, né? Com empresa americana, ninguém tem, não.
Hoje, voltando para alguns clubes 11 rodadas, para outros 12, outros 13, quem seriam seus 4 para cair?
Para cair?
Porque a gente já viu metade da. Mais da metade do campeonato.
Acho que é Chapecoense, isso aí já foi. Sport, acho que vai cair.
2.
Acho que o Juventude vai cair. 3. Começou a despencar. E aí eu duro.
Juventude trocou de técnico.
É, Jair Ventura é o técnico. Acertou.
A torcida quer matar os
caras. Vão ficar bravos comigo, mas eu vou pôr o Santos.
O Santos?
Você bota quem, Márcio? Eu concordo com o Bruno, esses 3. E a quarta vaga aí pro Ceará.
Tô tentando olhar.
O Ceará tá desabando também.
Tá desabando. Eu acho que o Bahia sai.
Grêmio e Santos, eu vou tirar desse bolo aí.
Eu não tiro o Santos, não. O Santos tem uma chance enorme de cair dessa vez.
Agora tem que ver a força do Santos, ver o time em casa.
Você não consegue ver o time do Santos jogar bola.
É, isso é verdade.
Ele joga com a América Mineiro.
Torcida, vai.
Ele joga com a América Mineiro.
Não, isso é uma reação.
Ele joga
negativo em casa.
Ele joga com a América Mineiro agora na Vila, sábado, né? À tarde.
Nunca perdeu.
Então, vamos ver. Se ele ganhar esse jogo aí. Aí na segunda-feira vem aqui e fala, gente, aquilo que eu falei do Santos já cair, acabou. Mas se não ganhar.
O América tirou ponto de um monte de gente, hein?
O Ceará é um time que corre risco, sim, porque o Ceará, ele despencou. O Ceará tirou o Guto em 8º lugar, né?
Foi um grande erro aí.
É. Ou seja, merece cair, né?
Foi um grande erro.
O Bahia tem que tomar cuidado aí também, né? O Bahia também não tá... Mas melhorou com o próprio Guto, né? O Bahia deu uma respirada. Tava na zona, saiu ainda, tá embolado ali. Mas, assim, isso do Ceará é uma coisa... O Ceará, até onde se sabe, a todas as informações, é que é um time que também tem uma gestão boa. É um time que... Hoje, dentro do que ele pode, ele também está bem organizado, fora de campo, em gestão, na parte financeira. Aí é uma questão que aconteceu com o Fortaleza ano passado, não porque o Fortaleza demitiu o técnico, porque ele perdeu o técnico, o Rogério, para o Flamengo. Assim, esses times, por mais que eles sejam bem organizados, eles têm um limite. Eles nunca vão ter o poder de arrecadação do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Então, eles têm que acertar muito no elenco e no técnico, e vão pagar em dia, o que ajuda muito, beleza. Mas, assim, se ele erra no elenco ou erra num técnico, numa troca, ele não tem o recurso, assim, de um Corinthians de buscar o Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes no meio do campeonato. Então, ele tem que acertar muito. E, às vezes, uma troca, assim, no meio do campeonato pode ocasionar uma queda. O Fortaleza, quando perdeu o Rogério, tentou o Chamusca, tentou o Anderson Moreira, só foi acertar agora com o Vojvoda. O Fortaleza, ele não caiu ano passado pelo saldo de gols. Porque o tiro é muito curto, assim.
Essa rodada aqui do Brasileiro, olha só, o Santos pega o América, né? O Flávio falou, o Juventude pega o Ceará, tudo briga ali pro rebaixamento.
É.
Né? Aí você tem
o Sport.
Aqui, você pega aqui o Atlético Mineiro, vai pegar o Cuiabá.
Aí já
o Sport pega o Palmeiras aqui, e o Bahia pega o Chapecoense.
Então, o Juventude com quem?
Juventude...
Ceará.
E Ceará.
Confronto diretíssimo então, aí.
Se o Juventude ganhar o jogo, e o Bahia?
O Bahia pega a Chapecoense. Aí o Bahia tem que fazer esse resultado.
Se o Bahia ganhar, vai a 31. Aí o Santos corre o risco de cair, se ele de entrar na zona, se ele não ganhar do América.
O Grêmio pega o Atlético Goianiense.
Então, mas ó, vocês estão falando de técnico aí.
Não, só uma coisa.
Fala.
Essa coisa do time não ter noção do que ele pode... De até onde ele pode chegar, é uma coisa complicada. E aí você já começa a ficar em dúvida se o cara tem uma boa gestão. Você tem que saber o seu tamanho. Você tem que saber onde você pode chegar. Quando você dispensa um técnico que está fazendo um trabalho em 8º lugar, é falta de noção. Oitavo lugar é uma maravilhosa classificação para o Ceará.
Ceará,
tomara que venha, que fique mais. Chegue um momento em que o Ceará pleiteie Libertadores diretamente e até com oitavo daria. Mas sabe, brigar por título, mas ainda está longe disso. Ainda não é o momento. Ainda quando ele segura um jogador importante como o Vina, o negócio agora, toma sério, coisas boas. Mas tem que ter noção. Provavelmente esse incômodo foi porque o Fortaleza estava muito lá em cima.
Sim.
E você não pode fazer. É? Isso aí não é administração. Mas, por exemplo, é administrar como torcedor.
O Corinthians tem 40 pontos, é o sexto hoje. Até a torcida uniformizada aí mandou comunicado que o Silvinho não sabe escalar, não sabe marcar, não põe o time para vibrar.
Aí você dá importância para. Mas aí você dá importância para a torcida uniformizada.
A gente sempre não ouviu
não
que
o Corinthians. O
presidente do Corinthians disse que. O Corinthians não tem uma torcida, é a torcida que tem o Corinthians.
Mas esses caras são uma torcida? O Corinthians não tem 30 milhões de torcedores, 28 milhões? Ah,
mas o André Santos.
Essa é meia dúzia de 3 ou 4.
Atrás, que o time caiu, ele falou que a torcida ia ter sala, portas abertas.
Isso aí é, mas não é mais o André Santos.
Os clubes, a torcida organizada tem poder.
Sim. Isso aí não é encheção de saco pro técnico?
É, então. Sim.
Mas isso aí eu não considero.
Nem, você não pode nem ouvir. Quando você ouve, para mim já é uma administração discutível. Corinthians com 40 pontos em sexto lugar está maravilhoso pelo nível que o Corinthians tem hoje. É isso aí, o time montar.
Mas isso foi só o clássico que causou?
Eu acho que sim. Não. Pode ser que os caras não tenham noção.
Eu acho que também gerou-se uma expectativa muito alta quando chegaram esses jogadores. Teve gente que chegou a falar, será que ainda dá pra chegar no Atlético?
É brincadeira.
Gera uma expectativa.
O Corinthians não pegou na bola. O Corinthians, ele tinha um time pra ser rebaixado. O Silvinho tirou o time da zona de rebaixamento.
O time era ruim.
Aí chegaram quatro jogadores veteranos, que estavam sem jogar há muito tempo, que demandam um certo tempo, tem esse problema de ter contusão até por estar sem jogar um bom tempo, e aí subiu, e é mais ou menos por aí, quarto, quinto, tá ótimo, pelo que o Corinthians fez esse ano, só. Não dá para imaginar
mais nada. O time era ruim sem eles.
O cara que imagina isso, o cara que imagina algo além disso é torcedor. Torcedor é torcedor. A administração é outra coisa. Se você achar que o Corinthians tem condição de brigar pelo primeiro, pelo segundo, você não sabe administrar. Não pode ser presidente.
Sonhador,
vai para arquibancada.
Sonhador, hein, Vampeta? O time era ruim demais.
O time é ruim. Agora chegaram quatro jogadores veteranos que estavam sem jogar há 6 meses, gente. 40% sexto lugar tá ótimo. É o que dá pra fazer.
Mas o final, Silvinho?
Pô. Muitas vezes, assim, as coisas se misturam. Muitas vezes os torcedores têm a torcida organizada, tem a torcida que não é da organizada e tem a torcedor que tá dentro do clube, que é conselheiro. A própria organizada muitas vezes também tá dentro do clube. E tem influência política, sim. Às vezes o presidente, eu não estou falando do Duílio especificamente, falando de qualquer presidente de qualquer clube. Às vezes ele troca um técnico porque ele sofre pressão de torcedores, sejam eles organizados, conselheiros, ou twitteiros, ou youtubers e qualquer coisa. Porque ele começa a sofrer um monte de pressão, aí uma hora ele fala, vou tirar o cara e acabou. Pelo menos me dão sossego por um tempo. Ou ele sente que politicamente ele pode perder alguma coisa no clube. Quando está perto de uma eleição, por exemplo, o cara quer se reeleger. Começa uma pressão e fala, se daqui a pouco eu vou correr risco de perder minha reeleição. Então, problema dele, tira esse cara aí e eu garanto minha reeleição.
Mas nesse nível de pensamento, que é o da maioria dos clubes brasileiros, todos eles estão cada ano menores.
Sim.
Cada ano menores.
Sim.
O campeonato está cada ano menor. E esses times não vão crescer nunca. Eles vão abrir espaço para empresas que estão chegando aí. Tipo assim, no Bragantino não tem isso. Esses caras vão começar a ganhar espaço. Fortaleza, você começa a ganhar espaço. E eles vão perdendo espaço. Você não perde a respeitabilidade e a grandeza de uma hora para outra. Mas ainda quando você tem 30, 28 milhões de torcedores. Mas você não cresce e com o passar do tempo você vai ficando menor. O que era o Botafogo há 10 anos e o que é hoje? O que era o Vasco há 10 anos é hoje. Exatamente. Né? Isso acontece com todos. A Portuguesa não existe mais.
Porque ela era menor.
Era menor, então.
Quem é menor, quando diminui de tamanho, some.
Isso mesmo. Então, esses times pensam que não, mas eles vão ficando cada vez menores. O espaço vai ficando menor. Daqui a 10 anos vai ser muito menos do que é hoje. Se ficar nesse tipo de raciocínio, não profissionalizar, eu vou porque a torcida uniformizada mandou, porque o youtuber falou, porque o meu conselheiro falou, você pode fazer. Mas você vai cuidar do seu lado. Mas o clube fica menor. A cada atitude dessa, o clube fica menor.
Hoje tem Inter e
Bragantino.
É o jogo que falta só dessa rodada, né? Não, falta o Flamengo também, vai ser só dia 5 de novembro, né?
É. Foi a contra rodada
Atlético
da
Goianiense, né? É contra o Atlético Goianiense dia 5 de novembro. É.
Longe, pra Chuchu.
E falta Atlético Mineiro e Grêmio também. Que vai ser 3 do 11.
Essa é dessa rodada também. Essa é a 19ª rodada, que foi uma rodada adiada na data FIFA do mês passado, né? Nessa última eles não adiaram, e em novembro também não vão adiar. Adiaram a de setembro, e por isso que ainda tem esses jogos pendentes aí. E vamos transmitir esse jogo hoje, Inter e Bragantino.
Você tá nessa?
Tô nessa, o Fausto Favara.
Ah, meu garoto.
Estarei nessa aí.
Correndo no parque de Ibirapuera, tira a camiseta, dá uma volta, tira a foto.
É verdade? Pô, ele me falou que tá bem pra caramba, que tá voando. Tá bem,
é.
Falou pra mim ontem, falou, tô voando aqui, cara.
Quem tá mal é o Paulo Zulu, bem caído. Tem mais mensagem aí, Bruno Prado?
Vou pegar aqui, vamos abrir aqui as mensagens. No YouTube dá um tempinho, vamos abrir aqui.
Manda mensagem, seu nome, de onde aí. Você tá falando e a sua
e
pergunta
paga,
aí.
E paga.
É, já. Mensagem paga melhor ainda, que nós vamos sair daqui, nós vamos almoçar, hein?
Ó, vamos lá, aqui, ó. Davi MC falando mal do Flamengo. O Flamengo levou 85 anos para ganhar seu primeiro título de expressão. Também não é bem assim.
Calma,
vamos lá.
E MC geralmente torce pro Flamengo, né?
Tem um monte, tem, né? Muitos.
Curitibano, né? Lá no Tatuapé tá cheio de MC, né, Vampi?
Lá que a sede.
André Luiz Malagoli, Flamengo campeão de tudo. Se acostume que isso vai virar rotina, sem mais.
Tá bom. Vamos ver.
Vamos ver aqui, tem mais. Sérgio Mota, esse aqui já não gosta do Flamengo, melhor não ler isso aqui. Vamos aqui. Ademar Silva, também não, é outro contra o Flamengo. Tá uma guerra Flamengo contra os anti-Flamengos aqui, que tá. Flamengo hoje é o time que mais chama atenção no futebol brasileiro. Esse aqui, o Wilson Ferreira, falando que vai ganhar do Palmeiras, né? Provavelmente esse é Flamengo, falando da final da Libertadores, provavelmente.
Por falar nisso, final da Libertadores, estão detonando o valor dos ingressos da Libertadores, né?
É bem caro, né? $200 o mais barato.
Dá 1.200 quebrado, né? Vocês pagariam? Você pagaria, Flávio, pra ver?
Não, não pagaria, mas não pagaria nem menos também. Eu só quero saber quanto deveria custar, porque a final de Libertadores é um evento único no ano. Quando você leva pra uma sede única, é claro que vai custar caro.
Ué. O pacote desse tá saindo quase 20 mil, né?
Mas aí é uma coisa que você já sabe, que a partir do momento que você faz sede única, passou a ser um evento da cidade, do país, onde os caras vão cobrar tudo mais caro. Hotel é mais caro, a viagem de avião, que custa às vezes 800, 700 reais de promoção, tá 12, 14 paus. É um evento de uma cidade, aquele momento é um momento diferente e custa mais caro. Um Rock in Rio custa mais caro que um show normal, um restaurante de luxo custa mais caro que um restaurante mais simples. Ué, é assim mesmo, não tem jeito. Não tem o que reclamar, é final de Libertadores. Ah, não dá pra pagar. Tá, não vai. O que vai fazer? Ué, quando põe uma carta e toca, é diferente de um show num barzinho.
No
é diferente.
Da aí, né?
É lógico. Ah, pô, mas é caro pra caramba, não dá pra ver o Paul McCartney. Pois é. É assim mesmo, não tem jeito. Eu não sou a favor nem contra ingresso caro. Eu só acho que um ingresso, uma final de Libertadores, jogo único, o preço tem que ser caro. Não tem como. Senão você vai desvalorizar o produto. É isso mesmo. Além do mais, tem pouquíssimos ingressos, né? São só 30 mil lugares. Imagina, torcida do Palmeiras e torcida do Flamengo.
Tem parte de convidados.
Então,
da Comebol.
Vamos supor que tenha 10 mil pro Palmeiras e 10 mil pro Flamengo.
Eu acho que é isso.
Não
aí
é
mesmo.
Caro. Então, tem 10 mil palmeirenses e 10 mil flamenguistas que tem condição de pagar esse ingresso. Não tem muito o que fazer, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. É assim que funciona.
Ontem, no jogo do Atlético Mineiro, 18 mil, acho, ou 15 mil, deu uma renda de 2 milhões.
Foi boa.
Porque foi mais caro o ingresso, né?
Você pagaria mais de milão pra ver a Libertadores? Se torcesse pra Palmeiras ou pra Flamengo?
Como eu sou ex-atleta, eu já não ia fazer isso. Eu ia pegar esse dinheiro, ia pra casa, pegar uma peteca fera, ver a replay, bota um bom vinho, malandro,
e depois?
Né? É porque eu sou ex-atleta, já
vivi. Ah, e você como campeão do mundo é capaz até de ganhar algum pra ver o jogo em algum lugar.
Não, vamos supor, ainda ganho
uma moeda. Márcio, outro dia, eu vi uma publicação, um negócio bem curioso. O dia que lançaram esse celular mais ricão, mais cheio da grana aí,
O iPhone
bala aí, e ele custava 7 mil reais. Aí o cara escreveu assim: você prefere pagar 7 mil reais nesse iPhone ou comprar 10 ações da empresa, 700 reais cada uma? É uma pergunta a se fazer. Não é? Com esse mesmo dinheiro, é tal história. Eu quero passar pra história, eu quero contar pros meus filhos, pros meus netos, que eu tava no jogo. Faz um financiamento e vai ver o jogo. Ou Não dá pra fazer ingresso a 20 contos, gente. Não tem jeito. Qualquer evento é assim. Eu sei que, não é? Eu quando sei os Rolling Stones a gente tocar, custa caro.
Se você tiver o dinheiro, a coisa que eu pensei, se você tiver o dinheiro, tiver condições, não deixa a vontade passar,
é porque isso. Ela não pode botar na cama. Você sabe é quanto eu mesmo. Paguei? Sabe quanto eu paguei pro Bruno ver a final do Brasil e França?
98.
98. Coisa foi coisa de $4,000 e na época era 1 por 80. O Quartarolo tá comigo e falou assim: você enlouqueceu? Eu falei: não, me empresta mais algum que tá faltando. Eu não tinha essa grana pra fazer, fui catando, pegando sobra de verba e tal, não sei o quê. Porque o Michel Lawrence falou pra mim: cara, Brasil e França, na França, final de Copa do Mundo, nunca mais vai ter isso, última final do século e tal, não sei o quê. Teu filho não vai esquecer. E com certeza não esqueceu mesmo. Muito bom. Gastei um caminhão de dinheiro. Falei, eu fiz, não me arrependi. Agora, não dava pra fazer isso toda hora. Foi um momento que você vai fazer. Você pode fazer ou não fazer, como o Benta falou. Não, mas não tem o que fazer. Ah, $3,800 a 80, 1 por 80. É caro para ver a final da Copa
hoje
do Mundo?
Hoje eu saí mais sargado, né?
Não, então, mas assim, é caro. Como, né? É caro ou não é? Esse, é caro. É caro. Então, foi bom ou foi ruim?
Foi ótimo.
Então, é isso. É o que você pode fazer, o que você não pode. E eu mesmo sem poder fiz isso. Faz parte do negócio. É assim mesmo. E se for a final em Tóquio? Não, é no Emirados Árabes. Quanto custa para ir lá?
Ah. Então, você que tá mesmo. Solteiro mesmo, vamos na paradinha aí. Pede à vontade.
Eu tô na sua segunda opção, aí, Vamp. Vamp, eu já tô na sua segunda opção. Vamos fazer.
Abraçar o mundo.
Não, sem agora. Ingresso em Montevidéu, Vamp. Vamos ficar por aqui mesmo, a gente mata esse. Você ia desembolsar, Bruno, no finalzinho do programa aí?
Não.
Pra ver, ó. Você também tá nessa nossa barca, né?
Ó, é melhor. Olha só, o Rafael Porcari tá falando aqui que tem uma promoção em Bragança pra ir à final da Sul-Americana.
Vai ser mais barato.
Com ingressos. O cara vai de ônibus para o Uruguai, hospedagem para 3 pessoas no quarto, R$2.000 para cada um.
Então, mas esse ingresso parece que são $111.
Você vai de ônibus, pô. E de ônibus daqui no Uruguai, para ver um jogo de futebol. Vai... Se quer, vai, pô. Ué,
o problema é a volta, dependendo do resultado. Aí é duro.
É, né? Aí a volta, pô, tá louco. Aí é questão de cada um, né,
aí
cara?
Aí é duro.
Aí, é tudo. É questão de cada um.
É igual pescar o Pantanal. Na ida é tudo legal, vai todo mundo cantando. A volta cheirando peixe, queimado. É, tal.
Sei,
a volta é dura.
Vamos fechar. Pescar do Pantanal, a única coisa que você não pega é peixe.
Tchau, Bruno Prado.
Tchau.
Tchau, Flávio Prado.
Tchau.
Você já foi, né?
Quer que eu conte aqui? Pra
você
ninguém
já foi,
viu,
né?
Ninguém
depois, viu. Depois.
Ó, né? O Flávio Prado, Bruno não e o Márcio, quer que eu conte aqui?
Não brinca,
não,
brinca.
Não, 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 não,
foi os quatro.
A direção pesca sempre.
Os quatro,
hein? Tchau, Vampeta, abraço.
Divide por 4.
Valeu, galera. Vem aí. O Marcelo Matos e muito jornalismo pra você. A qualquer momento a gente volta falando de futebol.
Como é o nome daquele peixe?
Tchau.
Boa tarde.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.